Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz e ao meu lado, Layana Azevedo.
Olá, ouvintes! Estarei temporariamente substituindo a Denise Melo no programa desta semana, já que ela está de férias. Estou muito feliz de poder participar deste espaço com vocês hoje.
Esta semana, continuamos focando nos eventos importantes na arena esportiva, especialmente a Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia.
Esporte Expresso. Fique por dentro das últimas novidades esportivas na China e no mundo.
A fase de grupo deste torneio terminou na semana passada. Dois times chineses, Shanghai SIPG e Shandong Luneng, se classificaram para a fase mata-mata, enquanto dois gigantes chineses perderam chance de continuar a disputar no torneio.
Nesta temporada, a China tem quatro times na Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia. Eles são Guangzhou Evergrande Taobao, Jiangsu Suning, Shanghai SIPG e Shandong Luneng. Na penúltima rodada da fase de grupo, os times de Shanghai e Shandong já estavam classificados. Então eles colocaram muitos jogadores reservas para disputar a última rodada. O Shandong empatou na última terça-feira com o time tailandês Buriram United, sem marcar nenhum gol, enquanto o Shanghai foi derrotado pelo time sul-coreano Suwon Samsung Blue Wings por 3-0. No entanto, estes resultados não influenciam a posição no grupo.
Para os times de Guangzhou e Jiangsu, que investiram bastante no mercado de transferências de inverno, os resultados são decepcionantes. O time de Guangzhou, campeão do ano passado, perdeu a chance de se classificar na penúltima rodada. A vitória no jogo por 1-0 contra o australiano FC Sydney na última rodada já não tinha nenhum significado. Jiangsu Suning atraiu muita atenção nesta temporada por ter comprado vários jogadores brasileiros famosos. Porém, o resultado também não é satisfatório.
Antes da última rodada, o time sul-coreano Jeonbuk Hyundai estava em primeiro lugar com 9 pontos, seguido pelo Jiangsu da China com 8 pontos, FC Tóquio com 7 pontos e Becamex Binduan do Vietnã com 4. Então, para garantir a classificação para a fase de mata-mata, o time chinês tem que derrotar o sul-coreano Jeonbuk Hyundai sem outra alternativa. Porém, o time chinês empatou com o sul-coreano por 2-2, enquanto o FC Tóquio derrotou o Becamex por 2-1.
É uma pena. Na próxima fase, quer dizer, as oitavas finais, Shanghai SIPG vai disputar com o FC Tóquio, enquanto o Shandong vai jogar contra o FC Sydney. Esperamos que eles possam progredir e seguir adiante.
Os clubes chineses investiram muito nesta temporada, chocando o mercado chinês e também o mercado internacional. Porém, dinheiro não é tudo no mundo do futebol. O Guangzhou comprou o Jackson Martinez por 4,2 milhões de euros, enquanto o Jiangsu comprou o jogador Ramires por 2,8 milhões de euros e Alex Teixeira por 5 milhões de euros. Antes desta temporada da Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia, muita gente considerou que estes dois times eram favoritos nos respectivos grupos. Porém, o resultado decepcionou a todos. O que você acha, Luiz?
Eu concordo muito com você. O dinheiro não é tudo para futebol, embora seja um elemento necessário. O time de Guangzhou é o mais poderoso e rico nos últimos 5 anos. Depois de comprar o time que jogava na então segunda divisão da Liga Chinesa, o patrocinador, o Evergrande, contratou muitos jogadores famosos chineses e estrangeiros, tais como o ex-chefe da seleção chinesa, Zheng Ji, o melhor jogador do Brasileirão, Kunka, etc. O patrão do clube promulgou queria conquistar o título da Superliga Chinesa e da Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia dentro de 5 anos. O time concretizou a meta e conquistou 5 vezes consecutivas o título da Liga Chinesa e 2 vezes da Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia. Porém, nem todos os times podem manter um nível sempre alto com as alterações da formação, contratação de novos jogadores, saída dos veteranos, entre outros motivos. Este ano, Guangzhou vendeu Exxon para Shanghai SIPG e comprou o atacante colombiano, que tinha um desempenho maravilhoso no clube português Porto. Estes 2 negócios são considerados, até agora, péssimos para o time nos olhos dos comentaristas do futebol. Por um lado, Exxon marcou até agora 4 gols nos 6 jogos da Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia e 5 gols nas 7 rodadas da Superliga Chinesa, enquanto Martinez só marcou 3 na Liga Chinesa e nenhum gol na Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia. Acho que Martinez ainda não se adaptou ao time dirigido pelo Felipão.
A eliminação também não é o fim do mundo. O time pode concentrar mais na Superliga Chinesa e Copa da Associação de Futebol da China. Depois de conseguir 6 vitórias consecutivas após a derrota na primeira rodada, o Guangzhou já subiu para primeiro lugar, rumo ao seu 6º título consecutivo da Liga.
Então agora vamos ver o time Jiangsu, que foi o time que gastou mais no mercado internacional de transferência do mundo. Até agora, o resultado não é nem bom nem mau. Segundo lugar do ranking da Superliga Chinesa. Porém, a eliminação da Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia é inaceitável para os torcedores. Analistas consideram que a tática do técnico romeno Dan Petrescu, ex-craque do time inglês Chelsea, é muito conservadora e monótona. Podemos dizer que o meio-campo do time é muito poderoso por ter Ramírez, ex-jogador da Seleção Nacional Brasileira, Wuxi, principal jogador da Seleção Chinesa, e Alex Teixeira, jogador mais caro no mercado de transferência deste ano. Porém, o time joga de uma forma estranha, abandonando o meio-campo e proferindo o contra-ataque, mesmo quando joga contra os times fracos. Os zagueiros sempre passam diretamente a bola para os atacantes, sem passar pelo meio campo. Esta tática é útil nos jogos contra os times fracos, mas nos jogos com os fortes, os zagueiros dos adversários podem impedir a bola com facilidade. Embora Teixeira, Ramírez ou Zhou possuam técnica individual excelente. Outro problema é que Petrescu sempre usa uma formação para todos os jogos, o que cansou muito os principais jogadores e poderá causar fatiga por excesso de esforço. Embora não tenha perdido nenhum gol na Superliga, o desempenho não satisfaz os torcedores. Eu acho que agora o maior obstáculo para o progresso deste time é a tática do técnico. Quando outros times estudarem bem a tática, será muito difícil o time Jiangsu ganhar o jogo. Se Petrescu não mudar sua tática e estilo, tem possibilidade de ser substituído dentro desta temporada.
Queria acrescentar que a colaboração entre os jogadores chineses e estrangeiros também é um problema dos times chineses. Às vezes, a diferença de nível tático entre eles pode influenciar o desempenho do time. Os técnicos devem pensar mais nisso.
Bem, agora vamos ter um intervalo. Depois, vamos falar um pouco sobre a formação dos jogadores jovens chineses.
O Criporo oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
agora para o programa Tudo por Esporte. Eu sou Laiana.
Eu sou Luiz. Na parte anterior, falamos da Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia. Agora, vamos falar um pouco sobre a formação dos jogadores jovens de futebol. Atualmente, a China dá muita importância ao desenvolvimento do futebol, investindo muito na formação dos jogadores jovens. Muitas empresas chinesas também participaram destes trabalhos e patrocinam os jogadores jovens para estudar no exterior, incluindo o Brasil, Espanha, Portugal, etc. Agora, Laiana vai apresentar uma reportagem sobre isso.
6 especialistas em treinamento juvenil do Clube de Futebol Atlético de Madrid completaram a seleção para a competição Promessas do Futebol Chinês, realizado de 21 a 25 deste mês na província de Hebei, escolhendo 30 jovens com potencial. Esta é a 5ª edição do programa, financiado pela empresa chinesa Wanda. Os jogadores selecionados anteriormente foram enviados para estudar na Espanha e progrediram muito em suas habilidades futebolísticas. Esta edição da competição contou com a participação de cerca de 400 jogadores, membros de clubes chineses e estudantes de escolas de futebol. Os especialistas espanhóis selecionaram finalmente 30 membros formais e 20 substitutos. O processo de seleção foi realizado completamente por especialistas espanhóis. A lista final dos jovens selecionados será publicada nos sites de internet do Wanda e do Atlético de Madrid. Desde 2012, a empresa Wanda tem investido mais de 300 milhões de yuans no programa Promessas do Futebol Chinês, que tem como objetivo buscar jogadores com potencial e fazer prosperar o futebol chinês. Os jogadores selecionados no programa receberão treinamento no Atlético de Madrid e completarão seus estudos escolares na Espanha. Até 2015, 16 membros do programa haviam sido incorporados na equipe juvenil Sub-16 da China.
Então podemos dizer que os jovens são a esperança do futebol chinês. A China começou a mandar jogadores para fora desde cedo. Ainda me lembro de um time que se chama Tianyibao. Em 1992, a China selecionou bons jogadores jovens para treinar no Brasil. Agora, este modelo de treinamento já é popularizado.
Dar treinamento aos jovens desde cedo é importante. Assim, eles já dominam as técnicas desde a base e quando atingem o nível profissional, podemos contar com excelentes jogadores.
Antigamente, devido à fraude ou manobra dos jogos de futebol chinês, a imagem do futebol chinês era muito ruim e poucos pais querem que os filhos se dediquem ao setor. Com a melhora da atmosfera e ambiente e importância dada pelos departamentos concernentes chineses, cada vez mais crianças chinesas começaram a jogar futebol, o que dará um bom sinal para o desenvolvimento do futebol chinês.
Sim, e é importante que as crianças pratiquem esportes. Então, por que não se dedicar ao futebol, não é verdade? No Brasil, isso é muito comum. Acho que por isso que nós somos um dos melhores do mundo.
O Clipor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cli.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cli Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Bom, caro ouvinte, o programa Tudo pro Esporte desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Muito obrigada pela sua companhia. Espero que tenham gostado do nosso programa. Tchau, tchau.